Bola rolando para mais um podcast no Eixo. Eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez Doug. E aí, Doug? Não vou fazer nem introdução porque eu vou deixar você desabafar um pouquinho.
Não, cara. Tô a desabafar, não. Vamos conversar aí. Tamo aí, né? A gente tem três resultados possíveis no jogo de futebol. Ou empata, ou perde, ou ganha, né, cara?
É, cara. Hoje essa semana foi bem interessante. Tem muita coisa pra gente falar. A gente fez um podcast bem grande na semana passada, mas esse a gente promete que vai ser um pouco mais curtinho, que a gente vai focar mais nos resultados, né? E a gente já começa aqui com um jogo que todos os jogos foram no sábado, né? Por causa das eleições.
Tirando o Santos. Teve um na segunda. Teve dois isso. Na segunda.
O Santos recebeu o Inter, que brigava pela liderança. O Santos, com muitos desfalques por causa da Covid, mesmo assim, saiu vencedor, ganhou de 2-0 do Inter, que jogou muito mal. O Inter, pra mim, tá sentindo muito a demissão do Coudet. E o Santos, com um monte de molecada, mesmo o Marinho jogando um pouco abaixo do que ele rende, né? Mas mesmo assim, conseguiu sair com a vitória. Eu achei um resultado bem expressivo pro Santos, diante da dificuldade, né?
Sim, e com isso, né? Mais uma vez, ele dá aquela encostada ali no... Na tropa de elite ali, né? Subiu pra sexto de novo. No momento tá em sexto, né? Tá a 4 pontos do líder, né? Que por sinal perdeu hoje. E tá a 2 pontos do próprio Inter. Então foi um resultado... Ah, sim, e um resultado de superação, né, mesmo? Porque o time todo desfalcado, todo covidado. Mas os caras foram lá e aí eu não sei dizer se foi... mais mérito do Santos ou demérito do Inter. Na verdade, acho que foi um pouco dos dois, né? Mas é isso aí, uma bela vitória.
Mas você acha que o Santos tem fôlego pra colar lá em cima mesmo?
Cara, não sei. Assim, o Santos pelo Santos, eu acho que não tem aquele fôlego, mas acho que é possível, sim. É porque esse ano tá muito esquisito, né? Os jogos, você não consegue cravar o que vai acontecer.
E os times sofrem uma variação muito constante, né? A gente tá vendo aqui o Santos, que tem momentos dos campeonatos que tá ganhando de todo mundo. O Inter já tá mostrando uma decadência aí muito assintosa, né? Os times estão passando por uma movimentação muito... muito grande durante o campeonato. Não tem um time ainda no campeonato que você fala assim, não, esse time começou do começo até um presente momento jogando um nível pelo menos igual. O Atlético Mineiro começou voando, também já teve momentos que engatou aí 4, 5 jogos sem vencer. O Inter agora parece estar nesse momento. O Flamengo começou mal e depois se recuperou. Palmeiras também praticamente levou 10 rodadas ou 15 rodadas do campeonato também na barriga, agora tá engatando.
É verdade, tá um campeonato da inconstância, né? Nenhum time tá constante assim o tempo todo, né? Tem momentos, cada um tem seus momentos aí. Esse acho que vai ser o campeonato, depois de muito tempo, um dos mais disputados até o fim, assim. Não dá pra você cravar. Talvez você possa... assim, cravar, entre aspas, quem vai ficar ali entre os 6, vai. Mas a ordem, eu acho muito difícil.
Cara, do 8º, que é o Fluminense, pro 1º, são 6 pontos. Tem um gap do Bahia, que tem 28, mas do 8º pro 1º, tá tudo muito, muito junto.
Eu tenho pra mim que esses 6 que estão aí agora, né, hoje, no dia 19 do 11... A gente tem Atlético, Inter, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Santos. Eu acredito, assim, talvez o Grêmio coloque nesse bolo aí, vai, vou até o 7º. Eu acredito que esses 7 vão ser os 7 que vão permanecer aí nessa faixa da tabela até o fim. Agora, a ordem, quem vai estar em primeiro, quem vai estar em segundo, é impossível, tá muito esquisito. E tem outro agravante, né? Todo jogo é em campo neutro, porque você não tem torcida.
Exatamente. Depois a gente vem aqui com o Sport, que recebeu o Vasco lá na Ilha do Retiro, e o Vasco venceu o Sport com 2-0. Esse jogo eu vi os lances, não vi o jogo por completo, mas esse eu me deu trabalho de ver. E até, cara, o Vasco fez um bom jogo. Não é fácil vencer o Sport, né, na Ilha. E é um resultado bem importante, porque é meio que uma briga, o famoso jogo de 6 pontos, né? O Vasco agora ele ainda tá na porta da zona de rebaixamento, né, com 22 pontos, mas é aquela coisa do campeonato embolado. O Sport, que tem 3 pontos a mais, tá lá em 11º.
Exatamente. Então
era uma briga, sim. E dois gols do Cano, né? O Vasco é como o Santos. Se o Marinho meter gol, vence. Se o Cano meter gol, vence também, né?
É verdade. O Vasco lutando aí, né, pra sair do Z4. Vitória importantíssima. Realmente não é fácil vencer do Sport lá, mesmo tendo falado sobre o lance do campo neutro. Inclusive o próprio Sport, olhando ele pela posição da tabela e olhando o retrospecto, não é um time, assim, não é um time constante, mas também não é um time fácil a ser batido.
Ele teve uma grande evolução quando o Jair Ventura assumiu o time. Se não me engano, ele arrancou até uma vitória contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Estava conquistando resultados positivos. Coincidência ou não, o time caiu de rendimento quando o Thiago Neves chegou.
Não sei, pode ser mera coincidência. Eu prefiro não comentar.
O Cruzeiro talvez não fale que seja tanta coincidência assim, né? Também no sábado às 19 horas a gente teve lá na Arena de Pirona. E aí é o futebol falando. A gente falou aqui do Corinthians contra o Inter. Eu falei, o tabu entre campo, né? Retrospecto entre campo. Aí a gente veio todo empolgado e falou assim: não, o Corinthians vai vencer o Atlético. Tem retrospecto. Aí vai lá, o Atlético vence o Corinthians lá fora de casa por 2-1. O Corinthians até saiu na frente do placar, terminou o primeiro tempo com gol do Matheus Davó. Mas na volta do segundo tempo, o Atlético voltou melhor, como sempre, né? Parece que o São Paulo enfia Duracell na bunda dos jogadores e o cara volta pilhado, cara. E aí entrou a lei do ex, que a gente esqueceu desse detalhe, né?
Sim.
Entrou a lei do ex, o Arana empatou e logo depois, aí me fugiu quem fez o segundo gol do Atlético. O Marrone.
Marrone.
E aí virou, cara. E aí o Corinthians tá entrando num pacote que eu faço aqui de comentários com Fasco, Botafogo, não tanto Botafogo, mas principalmente o Vasco. Não dá pra exigir, cara, é isso aí. Pegou um dos melhores times do campeonato, 2-1 pra mim é uma vitória normal. Claro que o corintiano nunca vai aceitar o time perdendo em casa, né? Ele não admite, mas pelo que o time vai oferecer, cara, é um resultado normal.
Isso, eu ia comentar sobre a lei do ex, né? Ela não falha, é infalível, né? É impressionante, cara. Todo jogo que tem um ex do outro time jogando, esse cara mete um gol, seja de qual posição for. Acho que a impressão que eu tenho é que só quando é um goleiro nessa situação que não tem. De resto.
O goleiro pegar a pênalti?
Isso pode ser considerado lei do ex também, é verdade. E o Corinthians tá ali, né? Naquela zona, tá em 12º. Ele está mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima. Até em questão de pontuação, né? Foi o que a gente estava comentando agora há pouco. O primeiro da zona de rebaixamento, que é o Vasco, tem 22. A 3 pontos do Corinthians apenas.
Cara, para mim o Corinthians, ele é esse o lugar da tabela que ele tem que ficar. Para mim. Ele não é um time que vai brigar para não cair. Eu acho que tem times muito piores no campeonato. Mas também ele vai passar longe de lutar por um G6. Eu acho que é isso aí, cara. Como o pessoal na rádio brinca, é péssimo primeiro, péssimo segundo, por aí. Não vai conseguir mais nada além disso.
Porque tá mostrando esse ano, e pelo elenco que tem, enfim, por todo esse contexto, ficar nessa posição que ele tá hoje, 12º até o fim, é lucro, tá?
Nossa, lucro demais. O único problema é que é uma posição que, falando de premiação, o Corinthians esse ano a gente já tem que juntar um time que depende, não é que depende, né, ele tem uma força muito grande de torcida, então ele teria bilheteria, tem um estádio moderno que proporciona ele a cobrar um ingresso mais caro, né, já não tem essa renda, o time foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil, ou seja, a premiação ele não vai tirar nada no ano.
Verdade.
Com o elenco que eu vi, até foi uma notícia que me surpreendeu, eu vi essa semana. O Corinthians é o quarto elenco mais caro do Brasil. O primeiro é o Flamengo, óbvio, né, pelos jogadores que tem. Aí, se eu não me engano, vem Atlético Mineiro e Palmeiras. E depois o Corinthians. E aí, se você for comparar o elenco de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro com o do Corinthians, cara... É até absurdo a posição que o Corinthians está ocupando, né?
E o Corinthians, cara, ele tem um lance, enquanto você falava, eu tava lembrando aqui, tem muito jogador ali naquele elenco hoje que tá jogando por causa do nome, e não pelo que joga. Vide, por exemplo, o Sr. Fagner, o Sr. Gil, não me recordo agora, tem mais, tá? Eu não vou me recordar agora, mas esses dois são os que mais me vêm na cabeça. Luan, perfeito, Luan. O Luan, na verdade, é o maior caso disso, né, cara? O Luan foi o melhor jogador da Libertadores de 2017 e parece que isso é o suficiente para que ele, só por causa desse status, fique naquela coisa do tipo, não, esse cara tem que jogar porque ele é o Luan, né?
Tem aquele termo que tem música, sabe? A banda que é One Hit Wonder.
Exato.
É o Luan, é o One Hit de temporada.
O Luan é o Final Countdown do Europe, né? É a versão jogador dessa música.
Depois teve no sábado também, às 19 horas, o Fortaleza recebeu o São Paulo lá no Castelão. E o São Paulo venceu o Fortaleza por 3-2, um jogo de novo dificílimo contra o Fortaleza. Eu tava vendo um somatório, cara. Se somar os gols dos 4 jogos que tiveram esse ano entre Fortaleza e São Paulo, mais os pênaltis, tipo, é um placar que vira quase 20 a 18, 20 a 17, cara. O único jogo fora dessa curva foi o do turno, né, do Campeonato Brasileiro, que foi 1-0. Mas, de novo, Fortaleza fez um jogo duríssimo e um resultado, pra mim, muito importante pro São Paulo. Para o que ele almeja no campeonato. É aquela vitória que você fala assim, ok, coloca o time para brigar por uma coisa maior, né? São Paulo já vem com hoje, se eu não me engano, 13 jogos sem perder.
E 5 vitórias seguidas, 6 agora, né? Com o de hoje.
Ele não perde desde aquele 3-0 contra o Atlético Mineiro. Então, pelo menos, está mostrando um pouco mais de constância. De novo, tomou 2 gols, né? Cara, é assim, é uma situação que eu acho que eu tô parando de reclamar, porque não tem jeito, o Diniz não vai arrumar defesa, não vai. Acho que a torcida do São Paulo tem que começar a se acostumar com isso. Não.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá?
Hoje eu acho que foi um jogo fora da curva, mas ainda assim eu acho que a gente vai ter que se acostumar com um time que vence, mas dificilmente vai vencer por um placar muito elástico, ou vai vencer sem tomar gols?
Minha opinião é que, assim, falo com muita tranquilidade que o São Paulo está numa ótima fase. E os São Paulinos sempre desconfiarão disso, porque tem aquela coisa de, tudo pode acontecer, eu posso jogar amanhã contra o 15 de Jaú e perder de 5-0.
É muita mágoa, cara, não dá. É muita mágoa. Pelo menos, se tem um alento pra torcida, que provavelmente a gente não vai passar mais vexame pra time pequeno até o final da temporada. Não tem mais esse risco.
Porque não tem mais time pequeno.
Exatamente, não tem. A não ser que tome uma goleada aí no Campeonato Brasileiro, não vai ser eliminado por um time pequeno.
Não, cara, São Paulo, nesse momento, é o que eu falei, hoje, né, que é quarta-feira, acabou de se classificar na Copa do Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas hoje, com esse jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, são 6 vitórias seguidas, contando todos os jogos sequencialmente, assim, não importando o campeonato. O time tá voando, cara. Brenner e Luciano voando. Você tá reclamando aí da defesa, mas, cara, eu acho que o Diego ali e o Bruno Alves, principalmente o Bruno Alves, muita segurança. Acho que só as laterais que não são tão, assim, principalmente o Reinaldo, né? Não são tão, meu Deus, que seguro, mas tá bem, cara. O time tá bem. Acho que encaixou, engrenou, deu aquela engrenada.
É, vamos ver. Eu espero que continue engrenando. São Paulo vai pegar uma sequência agora muito boa no Campeonato Brasileiro. Ele vai enfrentar o Vasco, né, no próximo domingo, e depois ele começa a fazer aqueles jogos que estavam atrasados, né? Então vai vir uma sequência de Botafogo, Ceará. Deixa eu ver, a 23ª rodada ele pega o Bahia, que também é um time que não tá brigando lá em cima. Aí a 24ª ele pega o Sport no Morumbi. Então, em teoria, pode ser aí um final de novembro e um mês de dezembro aí, porque só joga a Copa do Brasil no final, que tem tudo para fincar, né? Se tentar se fincar na liderança, ou se começar a tropeçar nessa fase aí, é porque chance de título não vai ter mesmo, não.
Ó, vou te falar. Pelo que tá apresentando, se continuar assim, eu acho que a tendência é continuar, porque o time, quando engrena assim, os jogadores pegam confiança, se motivam, tem toda uma bola de neve aí, né, envolvida.
É, eu tenho isso também.
Eu acho, cara, assim, pode começar a sonhar, porque eu acho muito possível que o São Paulo seja campeão brasileiro esse ano. Não acho absurdo nenhum, assim.
Eu ainda tenho reticências, mas ainda. Mas eu vou ser sincero, tô mais confiante agora do que tava sei lá, 3 rodadas atrás. No final do sábado a gente teve o Flamengo que recebeu o Atlético Goianiense no Maracanã e empatou em 1-1. Cara, esse jogo eu vou deixar você comentar porque eu não vi absolutamente nada. Então eu não sei se o Flamengo tava cansado, o que aconteceu. Vou deixar você falar porque eu não posso ponderar nada nesse jogo.
Ah, cara, não tem, na verdade, muito o que comentar, não. Assim, vamos fazer um resumo aqui, não só do jogo, mas de algumas outras coisas também. O Flamengo não tá numa fase boa, faz um tempo já. Isso tudo começou, inclusive, com o próprio São Paulo, né? Depois daquela chicotada de 4-0, foi só. De 4-1, tá tão ruim que eu esqueço até as poucas coisas boas. Que, inclusive, abriu o placar, né? Enfim. Mas depois daquela chicotada de 4-1, foi só ladeira abaixo, cara. E o jogo foi muito amarrado. Flamengo, cara, se fosse fazer de colocar de uma forma cômica, a impressão que eu tenho é que o Flamengo está se tornando o São Paulo de há pouco tempo atrás. O time que fica só tocando a bola para lá e para cá, para lá e para cá, e é aquele arame liso, né? Só cerca, não machuca. O jogo foi, cara, foi muito amarrado. Conseguimos fazer um gol ainda no primeiro tempo com o Bruno Henrique, naquelas jogadas características de põe o cara para correr e ele chega lá na frente de todo mundo e faz o gol. Mas aí, cara, continua amarrado e mais uma vez a zaga dá mole e a gente deixa os caras empatarem. É a mesma história de sempre, eu tô ficando cansado já até de comentar. Tá sendo, assim, o resumo é o mesmo dos últimos jogos, só que com a diferença de que a gente não perdeu esse jogo, a gente empatou. Zaga falhando e time cercando e não conseguindo fazer gol. É verdade, é bem verdade. Eu não vou usar isso como muleta, não só para esse jogo, mas também para o que a gente vai comentar o de hoje, que o Flamengo tem vários desfalques faz um tempo já. Seja por lesão, seja por causa da seleção brasileira. Então, assim, isso não é o motivo. Mas ajuda nessa situação, sabe? Tipo, não tem, as peças de reposição não têm a mesma qualidade que os titulares. E como uma pitada de sal em cima de tudo isso, né, o Rogério acabou de chegar, caiu de paraquedas ali, tá tentando ajeitar um time que ele nem teve à disposição ainda, sabe? Então, eu acho que tem que dar um tempo aí para ver o que que vai acontecer nas próximas rodadas com o time, né, todo à disposição, vendo o trabalho do Rogério crescendo. E vamos ver, né, cara? Assim, eu não descarto o Flamengo como um candidato ao título ainda, porque de repente, não sei, se voltar essa galera aí que tá fora, machucada, o Flamengo engata aí uma, duas vitórias, três, talvez a coisa pode mudar de figura e engrene de novo, mas No momento tá difícil, cara. Tem sido ruim assistir o jogo do Flamengo.
No sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Fluminense. E o Palmeiras, também com muitos desfalques, também é um outro time que tá sofrendo aí com Covid. Cara, em ritmo de treino, fez 2-0 no Fluminense, dois gols do Rafael Veiga, que é outro atleta aí que tá despontando no futebol, tá entrando numa fase iluminada. É, vamos dizer assim que é o novo Galhardo aí do Cartola, porque, cara, tá jogando muito, dois gols dele, e é isso, cara. Palmeiras definitivamente tá engrenado. É, já deu para perceber que os jogadores compraram o Abel Ferreira.
Total.
É, jogando. E, cara, é impressionante. Para mim, tá cada vez mais nítido que o problema do Palmeiras era o Luxemburgo. É assustador. Os caras hoje correm, se dedicam, marcam. Tá parecendo muito aquele Palmeiras do Gabriel Jesus.
Sim.
Time muito com volume muito bom de bola. E diz pra mim, desponta, principalmente com a queda aí do que eu acho que o Inter vai ter no Campeonato Brasileiro. Acho que vai. É um time que vai entrar na disputa pelo título, principalmente que tem casca.
Já entrou, né?
Ele já entrou, mas eu acho que vai ser o cara que vai disputar nas cabeças mesmo.
Sim, porque, tá com toda a cara.
Em casca, né?
E aí, a exemplo do São Paulo tá, é a mesma situação. Deu uma engrenada, venceu os últimos 4 jogos, pelo que eu tô vendo aqui no retrospecto. Tá subindo.
Já.
É.
Porque tem que contar as duas da Copa do Brasil já.
Ah, sim, falando só do brasileiro, né? Dos últimos 4 do brasileiro. Tá subindo no elevador aí, cara. É, olhando a tabela, facilmente, ó, agora o Palmeiras tá em quinto com 34, acima tem o Flamengo com 36. Flamengo, São Paulo e Inter com 36.
E pega o Goiás na próxima rodada, o Lanterna.
Isso, exato. Eu vejo facilmente o Palmeiras passando pelo menos o Flamengo aí, talvez o Inter também, já na próxima rodada.
Vamos ver. E aí, na segunda-feira, no último jogo encerrando a rodada, o Botafogo... Cara, o Botafogo. Eu vou fazer um protesto, eu me nego a comentar o Botafogo, cara. Perder pro Bragantino em casa, não dá, cara, não dá. Para, sai do campeonato, porque é uma vergonha, cara. O Bragantino não tava vencendo de ninguém, consegue vencer do Botafogo fora de casa... complicado.
Você tem que entender que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e eu queria comentar um pouco esse jogo porque eu vi uma parte e alguns lances depois também.
Nossa, eu tô decepcionado com você de ter assistido um pedaço desse jogo.
Não, pois é. São ossos do ofício. primeira coisa que tem pra pontuar: o Botafogo jogou melhor, por incrível que pareça. Se você for pegar a totalidade do jogo, teve mais volume de jogo e tudo mais. Abriu o placar, não deu nem tempo de comemorar. O Bragantino foi, já empatou na sequência numa falha. Não sei se eu considero muito uma falha. O pessoal comentou aí que foi falha da zaga, mas foi Ítalo, se eu não me engano, recebeu uma bola ali na entrada da área, fez uma mini fila ali, tipo, tirou um cara, tirou outro e finalizou. Bonito gol. Então já empatou de bate pronto. E aí, cara, é por isso que eu queria comentar. O segundo gol do Bragantino sai de um lance que foi meio complicado, assim.
Ah, boa você trazer, porque eu não tô por dentro desse lance.
Cara, eu vou tentar descrever aqui o que eu lembro, tá? A bola foi chutada... não foi nem chutada, cara. Ela foi tocada, vamos dizer assim, por um atacante do Bragantino. Ela bate num zagueiro do Botafogo, ela bate no zagueiro, e desse zagueiro bate na mão de outro do Botafogo. Então, assim, imagina que o cara tocou num cara do Botafogo, a bola resvalou nesse cara e tocou na mão do outro na sequência. Acho que foi tudo muito rápido. Eu não lembro o nome dos envolvidos, obviamente, porque, puta, lembrar o nome do zagueiro do Botafogo vai ser difícil. Mas, cara, o lance foi muito rápido, e o segundo cara que a bola bateu na mão, ele não tinha tempo de reação. muito rápido mesmo, assim, não, não tem como o cara desviar, não é um movimento natural, como dizem, assim. Foi uma jogada ali de... E pior, a bola veio de um companheiro do seu time, sabe? De uma resvalada. E aí, mesmo assim, o VAR foi lá e marcou o pênalti, cara. Dessa vez, pasme, eu vou defender, cara. Eu acho que esse lance não foi pênalti. O Botafogo foi levemente garfado aí. Mas aí deu no que deu, né? Foi lá o
Claudinho... Essa regra do pênalti com mão na bola, cara, tá muito complicado, muito.
É, hoje mesmo teve um que a gente vai comentar daqui a pouco, mas é isso, o Botafogo, cara, mais uma vez perdendo, e olha, o Botafogo, falando aqui de tabela, ele não só está na zona do rebaixamento, como ele está na vice-lanterna, ele só não vai segurar a lanterna porque o Lanterna tem 12 pontos, tem 8 a menos que ele, mas cara, tá ali com 20 pontos afundado ali. Difícil, hein, cara? E destaque aí, destaque, né? Tipo, comentar, menção honrosa, sei lá como é que eu chamo isso. Atentem, né? Dois cariocas na zona de rebaixamento, né? Vasco e Botafogo. Futebol carioca, cara.
E tá difícil. São dois times que, se não abrir o olho, já tem. Vai falar, já tem know-how de tá na zona.
O Vasco é PhD nesse, né, nesse assunto aí. Mas é isso.
Vem para os jogos de hoje na Copa do Brasil.
Pô, precisa mesmo, cara, falar disso? Vamos falar de outra coisa, você não quer comentar?
Cara, precisa, porque, meu Deus, mas
ah,
vamos
não,
lá.
Ah, não, peraí, deixa eu adiar o sofrimento um pouco. Não vamos fazer os palpites, não? Ou só depois?
É só depois, só depois.
Tá
só
bom,
depois.
Tá bom, vai lá.
A gente começa aqui falando dos paulistas e cariocas na Copa do Brasil. O primeiro foi o Palmeiras, que só confirmou a classificação, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. E lá no Castelão foi 2-2. O Palmeiras terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0. Dois gols do Rafael Veiga de novo. O primeiro foi de pênalti, o segundo um golaço que ele meteu de letra. E aí, cara, acho que o empate só foi por aquilo. Porque tava 5-0 no placar e o time deve ter tirado o pé. Que é uma beleza. E além disso, o time mais machucado ainda do que o do Fluminense, por Covid. Um time completamente reserva, acho que só o goleiro, se não me engano, o Everton que jogou praticamente. Tava todo mundo
não,
convidado,
tinha...
acho que são 15 jogadores, cara,
tinha
de Covid.
O Luiz Adriano entrou depois, é o que eu tô vendo aqui. É verdade, o time todo remendado. Ah, tinha
muito
o
remendado. O atacante era um cara que eu nunca vi.
Aníbal.
Enfim, mas... É, exatamente. Mas é isso, cara. O Palmeiras com um rabo inacreditável de sorteio, não só na Libertadores, mas na Copa... Cara, a Copa do Brasil. O Palmeiras entrou nas oitavas. Ele ganhou do Bragantino, lanterna da... um dos piores times do campeonato. Aí ele vence o Ceará e vai enfrentar o América Mineiro, com todo o respeito ao América, que hoje eliminou o Inter... Mas, cara, é o América, né? E tá com... Eu acho que tá com uma mãozinha aí na final, cara. Sinceramente.
Se vamos falar de sorte, eu não posso deixar de comentar o... Né? Ainda tem o confronto da Libertadores, que vai pegar o Delfim, né?
É, não. Libertadores ainda é um... A gente vai falar ainda, porque como os jogos são da semana que vem, a gente vai dar uns palpites. Dos jogos da Libertadores. Por isso que eu não quis dar os palpites do Brasileirão. Vou deixar o espaço para os palpites da Libertadores. Mas é isso. E o outro confronto da Copa do Brasil entre paulistas e cariocas foi o São Paulo que recebeu o Flamengo. João, você falou que era 3 pro Flamengo aqui. 3-1, se eu não me engano, João. Se você estiver ouvindo, João. Flamengo ia vir mordido e não sei o que, João. Tá aí, ó. 3-0. São Paulo, os três gols no segundo tempo. Eu tô vendo a cara aqui do Doug. Mas eu assim, Doug, a gente sempre tem que fazer uma curva de expectativa. Então a gente tem que deixar a parte ruim agora pra depois eu falar da vitória. Então você pode começar.
Pô, obrigado, cara. Isso aqui é empatia. Cara, vamos lá. Bom, só deixando claro que eu não concordei, tá? Com esse prognóstico.
Não,
que
tá registrado, fica tranquilo, tá? O meu recado foi só pra ele.
Tá bom. Cara, assim, o jogo eu vi da seguinte forma. O primeiro tempo, o Flamengo tentou correr atrás do resultado. Teve um bom volume de jogo. Porém, volume, assim, no que diz respeito a ficar com a bola, tentar trabalhar jogadas e tal, porque foi mais do mesmo, né? Ficou tocando pra lá, tocando pra cá, tocando pra lá, tocando pra cá, e não conseguia furar a defesa do São Paulo. Pouquíssimas chances de... Nem sei se eu posso chamar de chance de gol. Pouquíssimas jogadas que poderiam ter resultado um gol, assim, de repente, mas nada muito explícito.
Eu lembro que você falou no primeiro jogo, se não me engano, no primeiro tempo, você falou assim, cara, o primeiro tempo foi muito morno.
Foi.
Esse sim foi morno gelando, né, desse primeiro tempo, porque foi um jogo chato. Claro que pra quem não tava assistindo, né, que quer só gols e quer disputa, foi muito chato, né, muito chato. Foi.
O São Paulo conseguiu se postar defensivamente muito bem. O Flamengo não conseguiu furar. E aí foram pro segundo voltaram pro segundo tempo, o Flamengo já toma um de cara, numa jogada rápida ali, se não me engano foi o Daniel Alves que meteu a bola para dentro da área, o Luciano apareceu ali, só deu um toquinho para dentro, não estava impedido realmente. Aliás, todos os gols foram legais, não teve nada, nesse jogo acho que não teve nenhuma polêmica, assim, nem o pênalti achei que foi polêmico, na minha opinião, mas vou chegar lá. E aí o Flamengo tomou esse gol no iníciozinho do segundo tempo, cara, aí começou aquele desespero, né? Porque aí o time dá aquela desestabilizada, e aí o São Paulo se compacta de novo, a defesa jogou muito bem hoje, cara, muito bem mesmo, assim, e ficou muito difícil, cara. E aí numa segunda jogada, nas poucas vezes, vai, assim, até a metade do segundo tempo eu considero que o São Paulo atacou poucas vezes, até pela circunstância do jogo. O São Paulo tava esperando o Flamengo vir para tentar contra-atacar. E numa jogada rápida ali, se eu não me engano, foi o Igor Gomes, tocou pro King Naldo, que fez um belo cruzamento, e apareceu o homem ali para cabecear para dentro. E aí, cara, a partir daí foi só aquele sofrimento, assim, é torcer pro jogo acabar, né, pra mim, no caso. E ficou nisso, cara, Flamengo tentando, entrou o Everton Ribeiro, que, cara, eu não sei nem como é que ele tava de pé ali, porque ele jogou os dois jogos da seleção, os 90 minutos, inclusive um ontem. Você pensar que o cara jogou 90 minutos ontem, jogou mais 45 hoje, puta que pariu, cara.
Eu ia falar isso na minha parte, mas já que você tocou, eu vou trazer, cara. Você acha realmente que vale a pena isso? Porque não só ele, como o Arrascaeta, tudo bem que ele estava voltando, ele já tinha vindo do jogo contra o Atlético Goianiense, que ele tinha jogado um pouco. Mas, cara, é indiscutível a qualidade do Everton Ribeiro e a falta que ele faz pro Flamengo. E se você tem um jogador desse com a possibilidade dele estar disponível, óbvio que vale o esforço. Mas, cara, ficou nítido que ele não tinha condições de jogo, cara. Ele tinha muita vontade, isso é nítido. O cara acabou o jogo na seleção, jogou os 90 minutos. Ele postou fotinha lá, fazendo um tratamento de criogenia, buscando se recuperar o mais rápido possível, cara. Mas o cara entrou completamente baleado. Aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: até que ponto a qualidade dele se sobressai, por exemplo, a não colocar um moleque que com certeza vai ser inferior a ele, mas vai estar inteiro? Por exemplo, o Lázaro entrou no finalzinho de jogo, cara, mas fez uma bagunça. Ele não conheço ele, mas ele mostrou pelo menos que é bom, né? Abriu o jogo, conseguiu umas oportunidades. Aí é que eu pergunto, será que não teria valido a pena colocar o Lázaro no início do segundo tempo do que forçar o Everton, né, colocar ele no talo.
Eu concordo, cara. É, inclusive, assim, o clube tem o departamento de, né, inteligência física, não sei o quê, que mede se o músculo do cara tá não sei o que lá, enfim. E devem ter passado ele lá num processo desse, falou que dava pra jogar. Mas mesmo assim, cara, eu acho, eu, Douglas, com minha vil ignorância, acho que é arriscado. Porque primeiro, porque o cara tá cansado. Segundo que, puta, ele ali, pra ele ter um problema muscular, na minha opinião, não é difícil.
Era isso que eu ia comentar, cara. Tudo bem que nenhum torcedor vai concordar de poupar um jogador com o time sendo eliminado. Mas, por exemplo, imagina se o Everton arrebenta a coxa aí nesse jogo, o Flamengo é eliminado, e aí já tem um mata-mata aí na Libertadores, aí em vez de ter perdido ele só por um jogo, perde ele, sei lá, por 2-3 meses aí, que vão, exato, ser decisivos no final do ano, cara. Então eu achei, exato, muito arriscado.
Muito arriscado, é isso que eu ia falar. Puta, eu ia ficar muito mais... Assim, óbvio que eu estou puto, né? Porque,
uhum,
por tudo, mas... Eu ia ficar talvez duplamente puto se o cara se machuca. Porque aí você perde um jogo, é desclassificado, e o cara ainda não joga o próximo. Graças a alguém, não aconteceu.
Graças a Zico.
É, graças a... Exatamente. E só pra completar, então, no segundo tempo, aí, o São Paulo fez o 2-0, cara, aí... O Rogério já tava ali entregue, né? Falou, ah, vou botar aí 3 atacantes e vamos ver o que acontece, vamos pro foda-se. Ainda teve um pênalti, que na minha opinião foi pênalti, não foi muito, é aquela história que você falou no episódio anterior. Tem pênalti e pênalti, esse foi um pênalti. O cara...
Ele é o pênalti claro da nova regra, cara. Bola na mão é pênalti. Só que se for por um lance interpretativo, na minha opinião, não deveria ter dado. Porque o cara sobe de costas, um movimento que é natural, porque ninguém sobe para disputar uma bola com o braço abaixado, o cara tá de olho fechado, a bola bate na mão. Foi pênalti? Foi, porque a regra hoje é qualquer bola na mão pode ser considerada um pênalti. Mas...
Enfim, que não adiantou... porra nenhuma, porque o Vitinho me fez o favor de...
Cara, sério? Qual o problema do Flamengo? Cara, será que o Diego Alves não sabe bater pênalti?
Que era Bruno, sei, Henrique, cara.
Pedro, acho que o Gabigol não dá pra colocar nessa conta, porque os pênaltis que aconteceram, ele tava machucado, né? É, eu falei Pedro, Bruno Henrique, agora Vitinho. Cara, será que o Arrascaeta não bate pênalti? Sei lá, cara, porra. Ah, o Everton Ribeiro, ele pegou a bola pra bater. E o Vitinho tomou, cara.
Poderia ter sido o Arrascaeta, sim. Mas é isso que eu ia comentar. O Everton pegou a bola, o Vitinho chegou. Eu não sei se ele falou, ah, não, deixa comigo. E, puta, aí, enfim, isolou a bola. Aí acabou, né, cara? Acabou, fizeram... O Pablo fez ali no terceiro pra dar aquela... Aquele golpe de foice final ali. E é isso, cara. São Paulo aí... quero deixar... Claro também aqui, tá? Pra quem tá ouvindo. Totalmente mérito de São Paulo. Até porque, cara, o Flamengo jogou 3 vezes contra o São Paulo e perdeu as 3. Então, assim, totalmente mérito de São Paulo, cara. Esse time do Diniz contra o Flamengo é... não sei o que acontece, cara. O cara dá um nó tático ali que não dá. Simplesmente não consegue ganhar.
Cara, aí já vou começar a entrar na minha parte.
Pode falar.
É encaixe de tática, cara. Parece que o São Paulo foi feito pra jogar contra o Flamengo. A proposta de jogo, né? Essa proposta do dinizismo, entre aspas. Porque o São Paulo, toda vez que ele pega um time que joga atrás, esperando o São Paulo tomar o controle do jogo, ele se perde. Se perde. Aí acontecem os mesmos problemas que você tá comentando... que foi o Flamengo, de ficar tocando pro lado, de não saber o que fazer com a bola, de não ter profundidade, de não ter volume de jogo. Esse é o São Paulo quando ele tem que propor o jogo. Não que nos jogos contra o Flamengo ele tenha ficado na defensiva, mas ele sabe qual é o papel dele quando ele enfrenta o Flamengo. Eu acho que o que ficou mais nítido nesses dois jogos... e também o primeiro jogo do Brasileirão, é que o São Paulo sabia como é o Flamengo. O São Paulo foi extremamente eficiente contra o Flamengo, porque ele sabe que contra o Flamengo, cara, não dá pra perder gol. não dá pra vacilar. Mesmo vacilando muitas vezes na saída de bola, mas não dá pra vacilar. É um time que você tem que ser cirúrgico, porque senão você vai perder. Não tem chance. E o São Paulo foi isso, não tanto no primeiro jogo, que foi aquele passe que quando foi a linha da a zaga atrasou e o Brenner saiu na cara do gol. E não dá nem pra falar como foi um aproveitamento de erro o gol do Brenner, o segundo contra o Hugo. E nesse jogo foi a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Parece que o São Paulo, ele arma um... Parece que ele sabe a hora de fazer gol no Flamengo. É inacreditável. Sim. Porque o primeiro tempo foi isso que você já comentou. Aquele jogo morno. São Paulo de novo sem saber o que fazer com a bola na hora de sair. Tomando pressão do Flamengo. Tomando pressão. E parece que isso é calculado, cara. É um risco inacreditável, mas parece que é calculado. Deixou o Flamengo sufocar entre aspas, né? Porque não sofreu muito com chutes. O Thiago Volpi não foi exigido, né?
Deixou incomodozinho ali rolar.
É, mas foi aquela coisa. Não conseguia ficar com a bola ficava rondando a área de São Paulo o tempo inteiro. Chegou no segundo tempo, parece que os caras falaram assim, ok, agora a gente vai jogar. E aí com um minuto... Um minuto não, né? Mas não acho que foi antes dos 5 minutos. Foi a bola do Daniel Alves pro Luciano sozinho entre dois zagueiros, 1-0. Aí tá. A bola sai pro Flamengo, começa a pressionar o Flamengo lá em cima. Aí 2-0. Parece que, enfim, cara. Mas é isso. Não me surpreende o fato do São Paulo ter feito 3 gols no Flamengo. Sinceramente. Porque. É uma dupla de ataque que tá num momento inacreditável. Todos os gols do São Paulo na Copa do Brasil foram feitos ou pelo Luciano ou pelo Brenner até agora. Mas o que me surpreende foi o que você falou. Foi o sistema defensivo. Sim. Eu jamais apostaria numa vitória do São Paulo contra o Flamengo sem tomar gol no Morumbi. Eu nunca colocaria minhas fichas nisso. E o São Paulo fez uma compactação de jogo muito interessante, cara. Nos 15, 20 minutos do segundo tempo, dava pra ver que o São Paulo não tinha ninguém longe do outro, no máximo por 15 metros. Tava um time extremamente compacto. O São Paulo tava mais ou menos quando a gente coloca no FIFA o abusar das laterais. Que quando o cara vira a bola, vai todo o time pra um lado. Aí o Mateuzinho fazia muito isso. Ele invertia a bola pro René, o time do São Paulo inteiro acompanhava a marcação, cara. Mas é isso. Não vou negar que eu tô muito feliz pelo resultado, muito mesmo. Fazia tempo que o São Paulo não... Assim, não dá nem pra comentar o mérito de que a gente não ganha, né? De que... títulos. Mas faz muito tempo, e aí eu acho que o torcedor de São Paulo vai concordar comigo, que
não
a gente...
convencia.
Eu não digo que nem convencer, porque a gente teve alguns times... Do Osório, do Balsa, que foi até a semifinal da Libertadores.
Verdade.
Do Aguirre, que foi... Mas nunca a gente pegou um confronto de você bater de frente a frente com um time muito forte e o São Paulo demonstrar na bola que foi superior, cara. Porque Exato. Mesmo que o time do Aguirre era um pontos corridos, uma Libertadores era uma Libertadores que estava muito capenga, não tinha muitos times fortes, São Paulo também estava passando a Bacia das Almas, teve aquele time do Osório também, mas enfim, eu acho que o São Paulo estava muito carente desse mata-mata, de você pegar um jogo grande e vencer. Os adversários nos últimos anos pegavam o São Paulo em mata-mata, cara, era praticamente uma certeza que você ia passar. Seja você um time brasileiro, seja você ser um time internacional, seja você ser um time grande, time pequeno. Eu acho que hoje a minha satisfação é de ter visto o meu time ser grande de novo. E cara, e não tô falando aqui que vai ser campeão, porque pra mim o próximo jogo vai ser muito mais difícil do que contra foi o Flamengo.
Com certeza.
Muito mais, não de jeito nenhum desmerecendo o Flamengo, porque o Flamengo é infinitamente superior ao Grêmio. Mas é aquilo que eu falei, não é o time que encaixa com o jogo do Diniz. É um time que sabe jogar mais defensivamente, um time que não dá nem pra falar que o tanto que é copeiro, o segundo maior campeão da Copa do Brasil. Então, cara, vai ser um jogo muito difícil.
os dois
muito
jogos.
Muito difícil mesmo, muito, os dois jogos. Mas vamos ver.
Assim, mais uma vez, cara, vou repetir porque é muito fácil ser mal interpretada por quem tá ouvindo. Méritos totais do São Paulo. Porém, eu preciso fazer ressalvas. Assim, o Flamengo, cara, pelo que almeja, pelo elenco que tem, não pode sofrer tanto com a falta dos jogadores, cara. Não pode. Porra, o Pedro tá fora, o Gabigol tá fora, o Rodrigo Caio tá fora, o Felipe Luiz tá fora. Enfim. Foi por isso que perdeu? Não, não foi. Foi porque o São Paulo jogou melhor. Mas, cara, fica nítido que quando esses jogadores estão em campo, o rendimento é outro. Pelo menos assim, até o que foi apresentado, porque faz tempo que vários desses não estão jogando. Mas até quando estavam, ainda esse ano, era naquele momento que o Flamengo deu uma subidinha, né? Deu uma consertada ali, chegou nas cabeças do brasileiro, tava toda essa galera jogando, quer dizer, exceção do Gabigol, né? Tava todo mundo jogando ali, o Pedro fazendo gol pra caramba e tal. E não dá, cara, assim, o Campeonato Brasileiro é aquele clichê de sempre, assim, a gente tá falando de Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 38 rodadas. Se você quer ganhar, você tem que ter elenco, você não pode sentir tanto a falta dos jogadores. E hoje, sim, embora o São Paulo tenha sido melhor, não só hoje, como quarta passada e principalmente no primeiro jogo do Brasileiro lá, não pode, cara, sofrer tanto, entendeu? Mas enfim, é coisas do futebol, parabéns aí pro São Paulo. E, cara, sendo bem sincero, eu não sou aquele torcedor babaca que vai ficar agora, tomara que o São Paulo agora se foda, não sei o que. Eu quero mais é que o São Paulo ganhe a Copa do Brasil, cara, com um título que o São Paulo não tem. Seria muito interessante pra acabar com essa seca aí. E, cara, parabéns mesmo, assim, óbvio que
eu tenho uma rixinha de comparação de títulos, né? Por exemplo, não vai ser interessante pra mim, por exemplo, que o Flamengo seja tri da Libertadores, que aí já vai encostar no São Paulo. Se for por essa lógica, ou torce pro América, né? Ou pro São Paulo, que são os dois que não ganharam nada. Que o Grêmio tem uma cacetada de Copa do Brasil aí, pode colocar mais. O Flamengo tem quantas?
Três.
São três?
Três, sim.
O Palmeiras, então, tem o mesmo número, se não me engano, né? De Copa do Brasil. Então, por exemplo, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, passa. Então, tem que torcer pro São Paulo ou pro América.
Não tenho tanto essa rixinha, mas usando essa lógica, cara, você só reforça que eu falei. Tomara que o São Paulo ganhe, e é um título inédito e tal. E, cara, vamos, assim, a vida que segue, terça-feira já tem Libertadores, aí já é outra história.
Agora, só pra finalizar, eu tava pensando isso no final do jogo. Será que a zica do São Paulo não ganhar a Copa do Brasil, na verdade, o problema era o Rogério?
Puta que você foi longe agora, hein?
Será que era isso o problema? Que o cara conseguiu ser eliminado duas vezes na mesma competição com dois times diferentes, cara. Se o São Paulo é campeão da Copa do Brasil sem o Rogério, pra mim tá claro. Mas é isso.
Vai ficar com esse título aí, né? Essa maldiçãozinha.
A gente vai fechar aqui o assunto da Copa do Brasil, porque ele só retorna no dia 23. Os chaveamentos já estão definidos. São Paulo enfrenta o Grêmio e o Palmeiras vai enfrentar o América Mineiro. Ainda não tem só a definição de campo. Mas é isso, a gente vai deixar para dar os palpites e discutir um pouco a previsão dos jogos quando estiver mais próximo. E aí a gente vai inaugurar hoje aqui nossos palpites para Libertadores, que quando a gente criou o nosso podcast, ela estava paralisada, graças a Deus, né? Porque meu time foi eliminado. Mas a gente vai falar aqui dos nossos palpites para Libertadores. Na Libertadores a gente tem dois paulistas e o Flamengo. Então vamos lá, vamos falar aqui do primeiro que aparece para mim na tabela, que o Santos enfrenta a LDU lá em Quito, o primeiro jogo na terça-feira. Cara, eu falo por experiência própria, jogo difícil. Jogo difícil, principalmente porque eu não sei qual time do Santos vai jogar contra a LDU, né?
A LDU ficou em segundo, né, no grupo que tava o São Paulo, inclusive.
E líder? Não, perdão. perdão. É, porque ele perdeu o último jogo, isso. O Santos foi líder do grupo, ele enfrenta a LDU, que é segundo, tá certo?
Exato, exato. O River ficou em primeiro. É, jogo difícil, cara. Jogo difícil. O Santos tá nessa inconstância, né? Acabou de ganhar do Inter aí, que era um adversário, um jogo de 6 pontos, mas você pega um retrospecto recente aí, não tá constante, né? Difícil dizer que, tipo, ah, o Santos ganha, o Santos passa, né? Jogo complicado, encardido, como gosto de dizer.
É, mas e o seu palpite? Você acha que nesse primeiro jogo, pelo menos, quem vence?
Quando que é o jogo?
Na terça-feira.
Não que se importe, né? Mas só
na terça-feira, 7h15.
É lá, né?
É lá em LDU.
Cara, eu acho que o jogo da ida o Santos perde. Assim, por um resultado pequeno, vai 1-0, por aí.
Pô, eu acho que o LDU também vence. E pro Santos, o Santos tem que fazer um golzinho lá, cara. Perde por 2-1, traz um resultado um pouco mais... não tão difícil.
Tem gol qualificado, né?
Tem. Na terça-feira também, lá na Argentina, o Flamengo vai enfrentar o Racing.
Exatamente.
E aí, cara? Quando saiu o sorteio da Libertadores, não parecia um confronto tão difícil. Eu acho que hoje é bem mais difícil do que a gente imagina, né? Imaginava, pelo menos.
Eu não, assim, não vou ser hipócrita, eu não acompanho o Racing, tá? Eu não sei como que o Racing tem feito, com quem tem jogado, o que tem se alimentado.
Tá tendo um torneio que lá na Argentina tá sendo chamado de torneio da elite, ou torneio da puta que pariu. É um torneio que os caras fizeram pra colocar os times em forma pra volta das competições. O Racing é lanterna do grupo dele. Os dois jogos que ele jogou foram duas derrotas.
Bom, eu vou... isso é um dado importante aí. Mas eu vou pegar... olhando aqui a tabela, né? O Racing estava no grupo F. Ele ficou em segundo, obviamente, né? Vai enfrentar o Flamengo, ficou em primeiro. Num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Estudiantes de Mérida... cuidado, não se confundam. De Mérida, tá? E o Alianza Lima. Que são três times... assim, tirando o Nacional, talvez, né, do Uruguai, o Estudiantes de Mérida e a Alianza Lima, porra, jogar contra, sei lá, o Curitiba e o... com todo respeito, né, mas... Curitiba com Botafogo, vai fazer essa brincadeira aqui com nossos amigos botafoguenses. Mas, cara, o Racing ficou em segundo com a mesma pontuação do Nacional. Eu entendo o que você falou. Quando saiu o sorteio, teve até aqueles caras lá que viraram meme lá, os caras do torcedores lá se reagindo ao sorteio e tal. Mas pelo que eu tava falando, né, pela fase do Flamengo, pra mim vai ser um jogo também muito complicado, cara. Eu não sei, tá? Assim, eu preciso ver. Pode ser que tenha voltas de jogadores titulares nesse jogo. Então, assim, talvez melhore um pouco a situação. Porém, sendo conservador, levando em consideração todo o contexto, eu acho, cara, que o Flamengo ou perde ou empata nesse jogo da ida.
Eu chutaria empate, cara. Empate com gols, bom resultado, traz pro Maracanã e resolve em casa. Eu acho que não perde, não, sinceramente. Acho que é outra competição, outro pensamento...
Tudo vai depender do psicológico dos jogadores e do trabalho que o Rogério tá fazendo lá, cara. Porque essa desclassificação na Copa do Brasil tá muito recente, né? É doído. Os caras ficam... dá aquela brochada, né? O famoso pau murcho, né? Vamos ver. Eu chuto isso, cara. Ou empate, é mais pra derrota do que pra empate, tá? Mas ou um empate ou uma derrota magra aí. Espero, né? Se for derrota, espero que seja magra.
E o Palmeiras, ele vai enfrentar na quarta o Delfim. Que eu nem sei de onde que é esse time, sinceramente. O escudo do time é um golfinho, cara. O escudo do time é um golfinho. Delfim Sporting Clube. É um time equatoriano.
Equador.
Eu sei que é o time que ficou em segundo lugar no grupo do Santos. E foi um dos piores segundos colocados. Mas é isso, vamos ver, né? Acho que eu gosto bastante de Libertadores, não preciso nem dizer porquê. pelo menos eu não vou passar raiva, vou assistir do sofá. Mas acho que semana que vem a gente vai ter jogos bem legais, cara. Vou parar pra assistir o máximo, tentar assistir todos os brasileiros, porque vai ser bem legal.
E eu tô tão não confiante que o Flamengo possa ganhar a Libertadores que eu vou fazer já uma promessa aqui. Se o Flamengo, eventualmente...
Você tem certeza?
Por quê?
Cuidado com o que você vai prometer, viu?
Não, é tranquilo. É aquela promessa do bem, assim. Se o Flamengo, miraculosamente, né, pelo alinhamento dos planetas, o caralho é 4, for campeão da Libertadores esse ano de novo, eu tatuo as 3 taças da Libertadores no braço.
Ah, essa é fácil. Essa é tranquila. Mas vamos ver. Vamos fazer aqui os palpites rapidinho da próxima rodada da Copa do Brasil. Ou, perdão, do Brasileirão. A gente já falou já aqui da Libertadores. Mas vamos lá. Flamengo e Curitiba no Maracanã no sábado. Eu vou Flamengo, cara. Não é possível. Se o Rogério não ganhar do Curitiba, vai ficar feio pra ele.
Cara, como eu tô ressabiado, eu vou de empate.
Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. Esse eu vou no empate, jogo muito estranho.
Paranaense.
Goiás e Palmeiras, em Goiás. Pra mim, Palmeiras goleia. Sinceramente, goleia.
Palmeiras voando.
São Paulo e Vasco no Morumbi. Olha, 1-0, vou estar muito feliz.
Não, esse jogo aí vai ser Luciano contra Vasco. Luciano versus Vasco, o Luciano vai ganhar.
Botafogo e Fortaleza no Nilton Santos.
Cara, meus amigos botafoguenses, que não são muitos, né, porque não existem muitos, vão ficar meio chateados comigo. Mas eu vou de Fortaleza, cara.
Eu também vou de Fortaleza, não dá mais pra apostar no Botafogo. Eu acho que falei Botafogo no último. Falei que ia dar um crédito, que ia dar um apoio. Cara, não dá. Não dá. Inter e Fluminense, lá no Beira-Rio. Jogo de 6 pontos, cara. O Fluminense tá um pouquinho mais longe do Inter, mas se vencer, fica a 1 ponto do Inter.
Eu vou de empate nesse daí.
Eu vou de Fluminense. Abraça a Bel, porque pra mim o Inter vai só de mal a pior agora. Corinthians e Grêmio na Arena de Pirona. Cara, jogo difícil. Esse eu vou chutar empate.
Cara, esse eu vou de Grêmio, mas eu vou explicar o porquê. Porque na última eu falei assim: Corinthians. Aí você falou: ah, aprendeu, né? Agora eu não quero sofrer o mesmo erro. Vou de Grêmio.
É que esse eu não sei qual é o retrospecto entre os dois, então eu vou chutar empate. Vamos ver.
E não esqueçam aí de colocar o Galhardo e o Marinho nos seus cartolas. Tá?
Não coloque um Galhardo, hein? Eu vou falar aqui, não coloque um Galhardo. O Abel chegou, virou, ele botou o Galhardo de novo de meia. O cara acabou com o rendimento do cara, perdeu um pênalti hoje. Olha, economize suas cartoletas, hein? Depois me cobrem. Não escalhem
então,
o Galhardo.
Então está inaugurado aqui um pseudo quadro do programa, que é a gente falando um pouquinho sobre cartola.
Sim.
Eu vou colocar o Galhardo e o senhor vai ter que me ouvir. O senhor vai ter que me ouvir no próximo programa.
E eu não vou, pode me cobrar. O Marinho eu vou porque é Marinho, né? Mas não vou colocar o Galhardo. Mas é isso. A gente está fechando aqui o nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou o nosso último podcast, que foi bastante longo, mas eu vi que a galera gostou, deu uma olhada nas estatísticas, recebi alguns feedbacks de amigos meus que ainda não escutavam o podcast, estão começando a escutar agora. E eu já fiz esse apelo em outros, mas eu vou reforçar agora, gente. A gente quer fazer um podcast, pelo menos eu, como uma pessoa viciada em podcast, eu sinto muita falta de aproximar o cara que ouve do cara que faz, porque normalmente fica ou lê um e-mail ou deixa um comentário, mas não há uma coisa muito próxima. Então eu queria que vocês fizessem mais parte disso. Então a gente já levantou aqui as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que é @podcastdoeixo. Se você for um pouco mais clássico, pode mandar e-mail para o podcastdoeixo@gmail.com. Mas, cara, manda sugestões, manda pergunta, fala do que você quer que a gente fale no próximo programa. Eu vou criar alguns stories no Instagram de deixar aquelas caixas de pergunta. Vão lá, falem o que vocês querem pautar. Se quiser tirar uma zoação, vier um flamenguista aqui xingar, um São Paulino que queria tirar uma onda, cara, o espaço é aberto. A gente quer que vocês participem muito mais, porque senão fica um monólogo de duas pessoas, pra tirar aqui a licença poética. A gente quer que realmente seja uma conversa de bar. Então a nossa ideia é que cada vez mais isso seja uma ponte entre nós e vocês. E também, se você tiver alguma intenção de participar, se já tiver um conhecimento um pouquinho básico de podcast, quiser falar um pouco do seu time, porque o podcast é do Eixo, só que a gente é um São Paulino e um flamenguista, então naturalmente a gente vai falar mais dos nossos times. Mas cara, você que é palmeirense, corintiano, a gente trouxe um tricolor no último episódio, né? Então a gente quer trazer aqui torcedores do Vasco, torcedores do Botafogo, se existirem, por favor, faz um sinal de fumaça, manda um telegrama, faz qualquer coisa, mas a gente quer que traga aqui. É isso, você tem mais algum recado, Doug?
Disse tudo. Eu acho, inclusive, pegando o gancho, que a gente deveria, né, até por primar pelo folclore brasileiro, trazer um botafoguense aqui.
E um santista, cara, se a gente trouxer um botafoguense e um santista no mesmo dia, é a cura do Covid. O Covid acaba quando a gente conseguir isso, cara.
Cara, a gente já conhece um botafoguense. Agora, um santista, eu vou ter que pesquisar aqui naqueles bailes de terceira idade se eu acho algum. Mas olha, só comentando, legal, cara. Teve 15. Foram 15. 15 ouvintes? Não, 12 ouvintes. 12 ouvintes do último episódio.
Na verdade, só no. Ó, aqui na nossa métrica tem 18 no Anchor, que engloba todas as métricas.
Então beleza. Tô vendo só no.
E ele mostra aqui que a gente teve 6 ouvintes novos nos últimos 7 dias.
Legal, pessoal. Obrigado mesmo. É tudo isso que o Henrique falou, cara. A gente tá aberto aí. Nem que seja pra vocês entrarem em contato com a gente pra falar. Isso tá uma bosta. Mas isso já é válido.
É isso. Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu.